Igreja Presente, um espaço da responsabilidade da Paróquia de Nossa Senhora de Fátima.
Muito boa noite. Como habitualmente, 15 em 15 dias, estamos neste espaço radiofónico que é da responsabilidade da Paróquia de Senhora de Fátima. E aqui abordamos vários assuntos, não só de espiritualidade, da Bíblia, de teologia. Falamos da ecologia, falamos das transformações que a sociedade necessita, da justiça e da injustiça. E hoje o tema é precisamente o Jardim de Infância de Nossa Senhora de Fátima, localizado na zona do refeitório social, na rua
Rua Campos Monteiro.
E conosco está precisamente a diretora da instituição, Gabriela Laranjo, a colaboradora Luciana Araújo e duas mães ainda muito jovens, Liliana Salgueiro e Janina Santos. Queremos cumprimentar estas pessoas que referi. Bem-vindas ao programa. E ao mesmo tempo saudar todos aqueles que nos acompanham através deste programa. Muito boa noite a todos. Estejam conosco.
Oh,
abrimos este programa com uma bonita partitura de Nabucco. O Jardim de Infância de Nossa Senhora de Fátima é uma das instituições da paróquia. O Imperador Napoleão um dia afirmou que a educação de uma criança começa 20 anos antes dela nascer. E depois a explicação acerca desta afirmação do Napoleão. Começa precisamente com a preparação do pai e da mãe. E o nosso poeta Fernando Pessoa tem aquela expressão poética, assim. Grande é a poesia, a bondade e a dança, mas o melhor do mundo são as crianças. E voltando para a nossa cultura no Ocidente, dizemos, Jesus tinha uma predileção pelas crianças e via nelas a simplicidade. E dizia, quem não se fizer como uma criança não entrará no reino dos céus. Ter espírito simples, humilde, estar bem com todos. Nós estamos no tempo da primavera e é lindo ver um casal ainda jovem, o pai empurrando o carrinho do bebé que nasceu há 3, 4, 5 meses e o outro mais crescidinho, 6, 7, 8 anos ou mais, a querer ajudar a levar o carrinho. O tempo que se vive no jardim de Nossa Senhora de Fátima, e olhando para a sua memória, quantos anos é que já possui?
Boa noite. Eu trabalho no Jardim de Infância há quase 20 anos. Entrei em 1 de julho de 2004. Vai fazer este ano 20 anos, exatamente.
E a Gabriela foi a primeira diretora?
Não, antes de eu entrar estava uma outra senhora, que eu não sei o nome completo, só sei que as minhas colegas lhe chamavam de Misé. Não sei se será Maria José, mas não conheci.
Portanto, o jardim tem mais...
Tem mais de 20 anos.
20 anos, 20 anos. Quantas crianças passaram pelo jardim da Senhora de Fátima?
Não faço ideia nenhuma. Não tenho mesmo ideia, mas já passaram bastantes crianças. Já que, ou seja, eu estou lá desde 2004, vai fazer agora 20 anos. Cada turma tivesse à volta de 20, uns anos mais, outros anos menos. Portanto, já são muitos anos. Nós tínhamos duas salas, cada sala tivesse 20, tínhamos 40 por ano. Só connosco já são muitas. Eu tenho ideia, não tenho a certeza do que vou dizer, mas eu penso que o jardim, que foi inaugurado em 1980, eu ia dizer 86, mas ou 84 ou 86.
Já é adulto.
Já é adulto.
Sendo
já atingiu a maioridade.
Infantil, já é adulto. Mas aqui conosco temos uma menina que em tempos frequentou o jardim da Senhora de Fátima, Liliana Salgueiro. Ainda se recorda dessa experiência?
Alguns momentos. Recordo porque sei que na altura gostava muito e os bons momentos são sempre recordados. Por isso também decidi colocar o meu filho na mesma instituição.
Quantos anos tem o seu filhinho?
Neste momento tem 7. Foi agora para a primeira classe. Andou no jardim desde os 2 anos e meio.
Então, boas recordações ligam a mãe e o filho ao jardim da Nossa Senhora de Fátima.
Sim.
Conta lá uma história que aconteceu lá, ou um passeiozinho que deram.
Não sei se me recordo. Não... Eu lembro-me de muitas vezes estar a brincar no parque, que era toda a gente muito nossa amiga. Lembro-me da cozinheira, da Dona Bina, que ainda hoje passa por mim e é sempre muito amável. Gostava mesmo muito dela e ela acarinhava-nos muito, todas as professoras nos acarinhavam na altura, e ainda hoje é assim, ainda hoje eu senti isso com o meu filho.
Então, os laços continuam?
Eu acho que sim.
Muito bem. E temos também aqui uma mãe que tem lá o seu...
Boa noite. O meu filho já vai fazer 9 anos, mas ele esteve no jardim desde os 2 anos e 9 meses, acho que foi isso. E, assim, ele até hoje, ele pede para visitar o jardim de infância. Ele até acha que eu sou dona do jardim. Eu falei, não, quem manda é a Gabriela. E a Gabriela até falou que quando ele quisesse visitar, as portas estavam abertas. Então, para mim, isso é algo positivo, uma criança... que já está no 3º ano da primária, não esquecer e querer voltar. É mais do que positivo, não é? Que deixam marcas.
Muito bem, agora vamos dar a palavra à educadora Luciana Araújo, que já trabalha lá há quantos anos?
Noite. Ao mesmo tempo que a minha colega, a Gabriela, entramos no mesmo ano.
Fazem...
Vai fazer 20 anos, agora em julho.
Fazem uma equipa?
Sim.
As duas educadoras, quantas pessoas mais trabalham lá?
Quando nós entramos, portanto, somos nós as duas auxiliares, uma auxiliar de serviços gerais e uma de...
Auxiliar da cozinha, de ajudante de cozinha.
Ajudante de cozinha.
Já é uma boa equipa?
Sim.
Somos 6 no total.
Algumas crianças são muito novinhas e algumas ainda vêm ao colo, não é? Algumas ainda vêm ao colo.
Sim, sim, sim.
E do colo da mãe ou do pai passa para...
Para o nosso colo. Isso acontece muitas vezes, principalmente de manhã.
Os que choram.
E principalmente quando são, como por exemplo aconteceu com o Rodrigo, que ele era muito pequenino e vinha de casa... Não foi uma nem duas vezes que de certeza que o Rodrigo passou do colo da mãe para o colo da Luciana. Para o colo da Luciana.
Há perguntas que às vezes são difíceis, é a oportunidade de fazerem. Mas eu atrevo-me a perguntar aqui, quais são os problemas mais difíceis que encontram por vezes para ajudar a formar a personalidade da criança?
É assim, as crianças, como nós costumamos dizer, elas não são difíceis. As crianças até são bem... É bem fácil lidar com as crianças, porque elas sabem... Começam desde pequeninos a perceber as regras, a saber o que podem, o que não podem... Às vezes é mais difícil, acho, atualmente, lidar com algumas situações que os pais de hoje em dia talvez não entendam como deve ser, pronto, e que as crianças sabem que tem que ser. Acho que nos dias de hoje, acho que é o mais complicado. Por exemplo, eu tenho miúdos agora recente que muitas vezes vêm a chorar que não querem vir para a escola porque queriam estar em casa a jogar o telemóvel. Coisa que antigamente isso nem pensar não acontecia. Agora, com as crianças é muito fácil. Eles são inocentes, pronto, ao mesmo tempo são puros. Dizem, nós também estimulamos eles a dizerem tudo, o bom e o mau. Mas pronto, os tempos também são outros, não é? não estamos, são tempos mais difíceis, digamos assim.
Quero referir alguns comentários dos pais, ou mesmo pais que colaboram com a educação.
Sim, eu
tô... do seu filho ou da sua menina, ou de todos, porque deve ser um grupo.
Sim, sim, sim. E há pais que sim, que se preocupam e que querem saber como eles estão, não é? E depois há meninos, lá está, que chegam a casa e contam, olha, hoje não estive tão bem, e os pais são preocupados, e isso nota-se, não é? Um pai que é preocupado normalmente vai perguntando, está atento ao que acontece. Enquanto que também existe pais que, ou pela vida agitada, ou pelo trabalho, que muitos também chegam, deixam às 7:30 da manhã e também às vezes vão buscar às 7 da noite, também às vezes é difícil também estar connosco, não é? Porque o nosso horário também é das 9 às 5, é verdade. Mas temos a grande maioria dos pais preocupa-se com o bem-estar deles e gosta de saber o que é que estão a fazer, como é que estão. Isso nota-se, não é?
Participam em reuniões?
Sim, sim, sim.
Pedem informações detalhadas, sim. De várias ordem?
Sim, sim. Quando acham que alguma, ou se o menino às vezes não está bem, ou porque às vezes sentem alguma coisa em casa, perguntam e conversam. Nós também sempre demos, desde que lá estamos, sempre demos essa abertura de falar connosco. Pronto. Mesmo que alguma coisa às vezes não corra tão bem, que venham falar connosco, comigo, com a Gabriela, para tentarmos ali perceber, não é, o que é que podemos fazer para ajudar, porque nós estamos ali para ajudá-los, não é? Não é nada mais do que isso. E também não podemos deixar de dizer que é importante que os pais também confiem em nós, não é? Porque se os pais também deixam lá e não confiam, é praticamente impossível haver uma boa relação e que as coisas corram bem. Por isso mesmo é que nós sempre damos essa abertura de falar connosco, os pais têm o nosso número de telefone, portanto, têm toda a possibilidade de entrar em contacto connosco.
Por vezes há pais que têm uma perspectiva de vida que às vezes não coincide com certos valores que estão instituídos no jardim de infância. Às vezes, por exemplo, pertence a uma instituição da Igreja Católica, no fundo, o jardim de infância.
Sim.
Por vezes não há coligação quando é de outra religião.
Não, nós não fazemos. Os meninos entram, há meninos que podem ser de outra religião, mas nós não fazemos diferenças com isso. Portanto, são todos iguais. Respeitamos, sim, algumas, em termos de alimentação, algumas religiões que não podem comer certo tipo de alimento, isso respeitamos. Mas em termos de estar ali a falar de religião, ou se, não, pronto, temos que respeitar também a individualidade, não é, de cada pai. Mas normalmente nunca tivemos assim grandes problemas a nível disso, só mesmo na alimentação. Alguns não querem, pronto, comer carne de porco, outros não querem comer carne de vaca, mas muito raramente, e respeita-se isso, não é?
Bom, temos aqui uma nossa amiga, a Janaína Santos, que veio do Brasil para cá.
Sim.
Que idade tinha?
38.
38, acho que. E como é que tomou conhecimento deste jardim de infância da senhora Fátima?
Uma mãe me indicou o jardim, porque era o segundo filho que já estava lá e ela tinha muita confiança no jardim de infância. E é uma vizinha minha. E foi através dela que eu coloquei o Afonso lá.
E o Afonso ainda lá está?
Não, não. O Afonso já está no terceiro ano da primária. Mas eu fiz questão de vir aqui para mostrar o lado positivo que o jardim causou no Afonso, que até hoje ele quer voltar lá, quer visitar as crianças.
Então conte, Joanina, conte lá essa ligação afetiva que ficou do Afonso ao jardim.
O Afonso gosta muito da Luciana e, assim, tem uma ligação muito forte com a Gabriela, que é ela que foi a educadora dele desde o começo, né? E no outro ano, como ela e a Luciana trocaram de sala, né?
Ela foi exílio.
E coincidiu dela permanecer sendo a educadora dele. Assim, como o Afonso sempre foi um menino com temperamento forte, embora não era agressivo, e a Gabriela sabia muito bem lidar com isso, sabe? E acalmava muito o Afonso. E isso para mim foi um lado positivo, porque quando ele chegava lá, ele queria ficar. Bem, no começo, como era só eu e o Afonso, porque o pai anda embarcado, ele não queria ficar muito, porque ele era muito agarrado a mim. Mas depois ele pegou confiança nelas, e para ele aquilo lá não era só o jardim de infância, era a casa dele também. Era outro pedaço.
Muito bonito. A gente olha para uma criança e há expressões lindas. É uma roseira em botão que vai florir pela vida fora. Não acham que esta é uma expressão bonita?
É, sim.
O crescer, a esperança, as fases da vida. E sabem muito bem que os três primeiros anos do crescimento de uma criança é muito importante para o futuro. Os psicólogos estudam isso muito bem.
É outra coisa, assim, mas também eu sempre tive de mãos dadas com a Gabriela, assim, nunca passei a mão na cabeça do meu filho, assim, em certas travessuras que ele fez, porque eu acho que os pais, todos os pais, têm de estar de mão dada com os educadores, porque a criança, para mim, é o futuro do mundo, e se a gente não educar direito, o que, que vai ser dessas crianças? Mas para isso, não pode jogar a carga toda em cima dos educadores. A gente tem que dividir. Em casa a gente ensina, né? E os educadores são reforços, não são os pais.
Muito bem, nós estamos quase a meio do programa e antes de ouvirmos uma música do Frei Armando da Câmara, o rapaz da camisola verde, eu vou ler um pequenino texto que cita o escritor Goethe, século XVIII, século XIX. Duas coisas devem os filhos obter de seus pais: raízes e asas. As raízes ligam-nos ao passado, as asas projetam-nos para o futuro. Pelas raízes recebem a vida, a identidade e a necessidade de estabelecer para poderem viver bem. Mas para viver precisam de voar, isto é, adquirir a devida autonomia e liberdade, coragem, generosidade, para também eles contribuírem para a vida, colaborando na criação de novas vidas. É um texto bonito do nosso bispo que faleceu há pouco tempo, Dom Anacleto. Mas agora vamos ouvir uma música precisamente que também é bonita. É o Frei Armando da Câmara, o rapaz da camisola verde. Em honra a todos os meninos e meninas que passam pelo vosso jardim.
Jeito de marinheiro ou de soldado, era um rapaz da camisola verde. Negra me deixa o vento, boi na maruja ao lado. Perguntei-lhe quem era e ele me disse: sou do monte, senhor, eu seu criado. Pobre rapaz de camisola verde, negra me deixa o vento, boi na maruja ao lado. Negra me deixa o vento, boi na maruja ao lado. Negra me deixa o vento, boi na maruja ao lado. Porque me assaltam turvos pensamentos, na minha frente estava um condenado. Ai, te rapaz da camisola verde, negra me deixa o vento, boi na maruja ao lado. Ouvindo-me que doce altivo moço, indiferente à raiva do meu brado, ele ficou de camisola verde. Negra me deixa o vento, boi na maruja ao lado. Negra me deixa o vento, boi na maruja ao lado. Negra me deixa o vento, boi na na maruja ao lado. Soube depois ali que se perdera esse que só eu pudera ter salvado. Ai do rapaz da camisola verde, negra me deixa ao vento, oi na maruja ao lado. Ai do rapaz da camisola verde, negra me deixa ao vento, oi na maruja ao lado. Negra me deixa ao vento, oi na maruja ao lado. Negra me deixa ao vento, oi na maruja ao lado.
Como sabem, os psicólogos, pediatras, médicos, investigadores fazem constantemente trabalhos de reflexão acerca da educação das crianças. Mas há um nome que, com toda a certeza, conhecem, que foi Maria Montessori. Montessori, o método Montessori. Senta na ideia de que a criança tem capacidade inata de aprender sozinha, através da observação e interação com o mundo à sua volta. Na educação, através do método Montessori, o ambiente deve ser preparado para estimular a curiosidade, incentivar as descobertas e a aprendizagem de forma natural. Para isso, é importante apresentar materiais adequados, propor a resolução de desafios e dar-lhes a oportunidade de perceber os próprios erros. Educadora Gabriela Aranjo, quer fazer um comentário a este pequeno texto?
Sim, as nossas salas estão preparadas para isso. E é verdade que as crianças aprendem pela observação. Muitas vezes as pessoas pensam que elas estão ali, que não estão a ouvir nem a ver, mas elas acabam por ouvir e ver mais do que aquilo que nós pensamos. E se nós dermos um bom exemplo, elas vão acabar por aprender isso. Tudo aquilo que nós ensinamos, elas aprendem. Não é preciso estar ali a repetir uma e duas e três vezes. É preciso, cada um tem o seu tempo e aprende ao seu ritmo, mas todas elas conseguem aprender e aprendem muito mais pela observação, pela experimentação, pelo contacto com a natureza, deixá-los fazer as coisas e deixá-los errar e perceber que têm que fazer, do que estar a fazer por eles. Porque se fizermos por eles, eles vão fazer porque não vão fazer, ou seja, quem faz somos nós. Enquanto que se eles errarem e voltarem a fazer uma e duas vezes, acabam por aprender e saber o que é que tem que fazer para atingir aquele objetivo. Agora, não aprendem todos ao mesmo tempo, nem todos com o mesmo ritmo. Cada um aprende ao seu ritmo, mas todos conseguem.
Muitas vezes, quando andam a brincar na terra e que sujam os ténis todos, e quando choveu há um pouquinho de lama e eles mesmo na lama...
Chapinhar na lama é o melhor que eles podem fazer. Eu acho é que a maior parte dos pais não acha muita piada. Mas, nada como as duas mães se pronunciarem sobre isso. Mas que eu também gostava de chapinhar na lama, gostava.
Já leram naturalmente que o contacto de nós com a terra, com os pés, andar descalço mesmo, que é muito importante, para as sensações...
Sim, nós temos, e ainda bem, um parque que permite que eles brinquem na terra. O parque é fechado, é só nosso, não entra nem sai ninguém a não ser as nossas crianças, e tem bastante terra que eles podem brincar, apanham caracóis, apanham folhas, e é uma parte que nós aproveitamos bastante com eles. Pronto, acontece que às vezes são um bocadinho mais porcos a casa.
Então... Mas estão sintonizados pela educação ambiental, pela ecologia.
Sim, mas é engraçado que isso acho que também já vem de casa. Muitos deles já sabem o que tem que ter respeito pelo ambiente, pelos animais, No, ou seja, nós fazíamos esse trabalho, mas também é um trabalho que eu vejo que também em alguns já trazem de casa.
O Papa Francisco, como referi no início do programa, no ano 2015 fez uma série de catequeses sobre a família. E se me permitem, vou ler aqui o texto, que é a família e a educação. Mas, sobretudo, como pergunta, como educar? Que tradição temos hoje para transmitir aos nossos filhos? Intelectuais críticos de todos os tempos silenciaram os pais de mil maneiras para fanir os jovens gerações contra os danos verdadeiros ou presumíveis da educação familiar. A família foi acusada, entre outros, de autoritarismo, favoritismo, conformismo e repressão afetiva que gera conflitos. E continua o Papa Francisco nessa catequese. Com efeito, abriu-se uma ruptura entre a família e a sociedade, entre família e escola. Atualmente, o pacto educativo interrompeu-se e, assim, a aliança educativa da sociedade com a família entrou em crise, porque foi minada a confiança recíproca. Os sintomas são numerosos. Por exemplo, na escola comprometeram-se as relações entre os pais e os professores. Às vezes existem tensões e desconfiança mútua, naturalmente, com as consequências que recaem sobre os filhos. Por outro lado, multiplicam-se os chamados especialistas que passaram a ocuparem o papel dos pais até nos aspectos mais íntimos da educação. Sobre a vida afetiva, personalidade e desenvolvimento, sobre os direitos e os deveres, os especialistas sabem tudo. Finalidades, motivações, técnicas. E os pais só devem ouvir, aprender e adaptar-se. Privadas da sua função, tornam-se muitas vezes excessivamente apreensivos e possessivos em relação aos seus filhos, a ponto de nunca os corrigirem. Vamos fazer aqui um comentário a este texto. Eu pedia já a nossa Janaína Santos fizesse um comentáriozinho
sobre. Eu acho que as crianças desde cedo devem aprender a palavrinha não, porque o mundo não é bonzinho. É lá na frente, quando eles estiverem maiores, eles vão receber muitos nãos. E os pais, querendo proteger muitos filhos, estão mutilando essas crianças a ter uma imunidade emocional para receber esse não futuramente. Eu acho que as crianças de hoje em dia estão sendo muito protegidas e isso está tirando a imunidade deles emocional. Eu acho que cada pai tem o seu jeito de ensinar seus filhos, né? Não existe um manual de como criar um filho. Eu acho que cada família tem o seu jeito. Então a gente, assim, como eu posso resumir isso? Que para mim não existe profissionais que possa dizer, olha, faça isso e isso com seu filho. Porque cada criança também é um diamante bruto, que é lapidado do seu jeito. Assim, as crianças não nascem iguais, não são robôs, né? Então, para mim, o senhor acabou de ler aí, para mim é o certo. Eu acho que estão protegendo muitas crianças, né? E estão impossibilitando elas de futuramente saber lidar com a frustração, com a negatividade, e isso vai ser mal futuramente.
Muito bem, isso. Muito bem. Vamos dar a palavra à Liliana Salgueiro, faz favor.
É assim, hoje em dia não é fácil não proteger um filho. Claro, toda a gente protege, porque vivemos numa sociedade muito difícil. Claro, às vezes erramos a proteger tanto, mas o essencial é dar a educação. E eu acho que o principal de tudo é eles serem felizes. Têm que aprender a ser felizes. Acho que é o principal. Claro que cada um à sua maneira, não é? Cada pai ensina como está correto, como acha correto. E eu, para mim, o proteger não será o pior caminho, porque hoje em dia nós temos mesmo que proteger os nossos filhos, não é? Há que saber proteger e dar educação ao mesmo tempo. A educação acho que vem de casa, e eles, sendo educados em casa corretamente, vão para a escola e sabem estar e sabem agir da maneira correta. Porque se eles vão para a escola, por exemplo, fazer asneiras, portarem-se mal, se calhar é o reflexo do que estão habituados a fazer em casa, não é? Eu acho que é um bocadinho assim, se eles forem, lá está, como a Janine disse, de em casa receberem um não e saberem o que é um não, não é? Eles depois também vão compreender de outra forma as coisas.
Muito bem, vamos dar a palavra a Luciana Araújo. A sua filhinha já tem
12. Vai fazer 12.
E andou aqui no jardim também?
Não, ela não andou no outro jardim, porque sendo eu educadora lá, achei que não era nem bom para ela, nem bom para mim. Pronto, porque ao mesmo tempo que eu pudesse dizer que ia ser imparcial, nunca se consegue ser totalmente imparcial. Então achei que era melhor ela ter a educadora dela, portava-se mal ou fazia alguma coisa, tinha a educadora dela, a mãe dela era só o papel de mãe em casa. E acho que a educação é um bocadinho assim, cada um deve educar da maneira que sabe e que acha que é certa. Porque às vezes também estamos num caminho e achamos que estamos num caminho certo, e às vezes até chegamos lá à frente e vemos que o caminho não estava certo. Agora, acho que o não, sim, é importante. Acho que às vezes tirar um bocadinho a almofada da cabecinha deles, não é? Como eu costumo dizer, tirar a almofada para eles também saberem o que é que têm que fazer, também é importante. Proteger. É assim, eu também sou, nesse aspecto também protejo porque tenho medo, no mundo em que estamos, tenho muito medo de várias coisas. Agora, acho que não, o educar em casa, e se calhar é o que eu digo, saber que de fora tem que ter respeito com os mais velhos, as coisas principais, eu acho que podemos fazer um bom caminho, o que às vezes também não quer dizer que seja regra. Às vezes há pais que eu sei que educam bem e que fazem as coisas certas, e os filhos até acabam, infelizmente, por se desviar, ou por más companhias, ou por outros caminhos. Portanto, há tudo.
Descubra os valores fundamentais na educação das crianças. É um artigo que tenho aqui em cima da mesa. E começa por 1. Honestidade.
Justiça. Eles gostam muito de justiça.
Justiça. Honestidade. O segundo aponta o amor próprio.
Sim, tem-se.
Gostar deles próprios.
Sim.
Autoestima. Oh, professor, eu fiz. Está aqui um desenho bonito.
Eu consegui.
Eu consegui. Está aqui um galo a cantar. Escolha. Cá está. Tenho falado. Eles têm a sua palavra.
Sim.
Tomam as suas decisões. Estabelecem por vezes as regras.
E sabem bem. Quando o coleguinha às vezes não está a fazer direito, eles vêm lá e dizem: olha, Ele não está a cumprir a regra.
O respeito.
Sim.
Nunca nenhum menino lá agrediu outro menino.
Já. Há meninos que pronto, que batem, não é? E há os meninos que não batem.
Mas já perceberam algum conflito entre um menino e uma menina lá?
Não, os conflitos que há não é aquele a falta de respeito que os adultos têm, é conflitos porque ainda não conseguem, nem é de má educação, é conflitos porque ainda não conseguem partilhar as coisas ou as brincadeiras. Não é a falta de respeito que às vezes os adultos têm. E voltando ao que estávamos a falar há bocadinho, eu acho que em relação à educação, eu acho que de tudo o que as minhas colegas disseram aqui, acho que é também importante referir que eles têm que ter a liberdade deles, não pode implicar na liberdade dos outros. Não é eu posso, quero e mando até ao ponto em que o outro também quer, pode e manda. Tem que haver aqui um equilíbrio entre a minha liberdade e a liberdade do outro. E isso é o que eu acho que eles também têm que perceber desde cedo. Daí o necessário as regras serem importantes.
E este artigo fala a seguir na flexibilidade. Cá está o que acabou de dizer. Não, eu é que sei, tu não sabes, ou então eu sou melhor do que tu.
Ele sabe, mas o outro também sabe. Sabem os dois. Agora temos é que chegar a um consenso e eu faço de uma maneira e, ele faz da outra. E as duas estão bem. Não tem que eu impor a minha vontade ou ele impor a vontade dele.
Independentemente da fase da vida, ter flexibilidade para livrar situações de conflito e encarar quando algo não sai como previsto é fundamental para se viver em sociedade. Por isso, as crianças devem ser ensinadas sobre a importância de serem flexíveis desde cedo.
Sim.
Estamos de acordo?
Sim.
Passaram todas no exame.
Mas muitas vezes isso não acontece. É porque os pais ainda reforçam as crianças a ser mais rígida no que quer. Porque chega ao ponto de reclamar com as educadoras, né? Porque que o filho não pôde fazer isso, não pôde fazer aquilo, porque o filho chega em casa fazendo queixa. E os pais passam a mão na cabeça e vão reclamar o direito dos filhos.
Humildade. Humildade, simplicidade.
Sim, isso eles têm.
Eles têm empatia.
Sim, isso é muito importante.
Sim. Então, faz favor, tem a palavra.
Sim, a empatia é o que eu digo-lhes a eles, né? quando às vezes acontece até mais na minha sala, nos pequeninos, quando um tira um carrinho e o outro fica chateado e vai logo, porque há aqueles que têm a mão pronta, não é? É ensinar a eles que nós não podemos fazer aqui aos outros aquilo que nós não gostaríamos que fizéssemos connosco, não é? E saber ter empatia, saber ter amor e carinho com um amiguinho, isso para mim é uma das coisas que eu valorizo muito neles, é mesmo a empatia.
Responsabilidade.
Sim, eles são responsáveis pelas coisas deles. Todos os dias nós temos um responsável da sala que gosta muito de fazer os nossos recados, de chamar os amigos para ir para o comboio, de levantar os copos da mesa. Damos-lhe alguma responsabilidade que eles ficam... Têm que ser mais responsáveis e responsáveis pelas coisas deles. É uma coisa que vai ser importante para o resto da vida deles.
E neste artigo que estou a referir, termina referindo a bondade.
Sim, mas eles, por norma, são bondosos uns com os outros e são amáveis, e eu não vejo assim, parece uma frase feita, mas eles não são maus, não têm um íntimo mau, são amigos de todos. Não se...
O padre Américo do Gaiato, que ia buscar às ruas sujas, de modo especial do Porto e de outras cidades, dizia que não há aqui, não há bem, não há rapazes maus, aqui, assim como não há crianças más.
Não.
Ou há?
Não.
Muito bem, o nosso programa está a chegar ao fim. Não sei se querem dizer alguma coisa que esperavam dizer ou ouvir.
Não, eu só posso agradecer às duas mães que vieram connosco.
Sim.
Muito bem, e dou-lhes parabéns. É o melhor elogio de uma instituição, é quem passou por lá, ou tem lá, neste caso, um filhinho, uma filhinha, vir à instituição. É sinal de estima, de laços. Nós temos que criar laços. E o programa vai terminar e eu vou ler uma passagem bíblica. Eu lia há dias um grupo pequenito de pessoas e as pessoas quase que se arrepiaram. Posso ler?
Sim.
É do evangelista Mateus, no capítulo 18. O maior no reino. Naquele momento, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram-lhe: quem é o maior no reino de Deus? Ele chamou um menino, colocou-o no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não voltardes a ser como uma criancinha, não podereis entrar no reino do céu. Quem, pois, se fizer humilde como este menino, será o maior no reino do céu. Quem receber um menino como este, em meu nome, é a mim que me recebe. Mas se alguém escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, seria preferível que lhe suspendessem do pescoço a mão de um moinho e o lançassem nas profundezas do mar. Ai do mundo, por causa dos escândalos, são inevitáveis, de certo, os escândalos, mas ai do homem por quem vem o escândalo. E aqui, não sei se repararam, há uma alusão a esse problema que anda aí, que é o abuso das crianças. Eu lia este texto a alguém e uma senhora que está a falar assim: ataram ao moinho e deitar-se às profundidades do mar. Precisamente isto tem um simbolismo, tem uma carga, dito por Jesus, muito forte. O problema, não vale a pena referir até o que se passa por aí ainda hoje. Os canais de televisão disseram que os bispos de Portugal estão reunidos em Fátima e estão a deliberar como é que vão fazer as indemnizações a essas crianças que não foram respeitadas. Isto faz-nos realmente tremer. É por isso que estas palavras de Jesus são muito fortes mesmo, são muito fortes. Bom, mas nós estamos na primavera, gostamos muito do sol, que já está aí, gostamos de ver as flores a sorrirem, as árvores a rentarem, os passarinhos a cantar mais, os melros. Lá no vosso jardim há passarinhos?
Sim.
Mas quê? Estão em cativeiro?
Não, estão soltos, então andam à vontade, o jardim é ao ar livre.
E por vezes os miúdos vão lá deitar
miúdos
e elas?
Sim. Temos migalhinhas e podem deitar para eles apanhar.
Bonito, boa educação ambiental. Eu quero agradecer sinceramente o ter estado neste programa à diretora do Jardim Infantil Nossa Senhora de Fátima, Gabriela Laranjo, à Cristiana Araújo, também lá educadora, e às duas, vamos dizer, senhoras mães jovens, Liliana Salgueiro e Janaína Santos. Muito obrigado, muitas felicidades para os vossos meninos no Jardim de Infância. Um grande abraço. Digam que vocês são o escutinho, o rádio que vai falar em vocês, que o senhor manda um abraço. Não mandamos só, mando só eu, mandamos todos em conjunto. Um abraço para todos. Ai, assim é que é bonito. Diga.
Queria só agradecer a Gabriela, a Luciana e a equipe dela, para não esquecer das meninas que estão lá tomando conta das crianças. Assim, a Helena, a moça que está na cozinha, que agora não é mais a Carmo, mas eu conheço ela também,
a Paula,
porque nada anda bem se a equipe não for boa, e a Gabriela tem uma boa equipe.
Obrigada,
muito bem, parabéns ao trabalho que desempenham, que é muito importante que as crianças que hoje são crianças, amanhã são adultos, e nunca vão esquecer o contacto com a instituição e convosco mesmo. Bom ter sempre muitas saudades das vossas palavras, das vossas atitudes, do vosso carinho, ou melhor, da vossa ternura. E a todos aqueles que estiveram connosco através do programa, uma saudação com bem-estar, com sol, e, por que não, podemos fazer o convite para quem desejar visitar o Jardim de Infância.
Sim, na rua Campos Monteiro, número 125.
Na rua Campos Monteiro, ali perto do refeitório social, não é?
Sim, número 125.
Tá bom. Muito obrigado, muito boa noite, e ao nosso sonoplasta Celso Carvalhosa, nossos agradecimentos. E terminamos com esta música da BBC de Londres.
Presente, um espaço da responsabilidade da paróquia de Nossa Senhora de Fátima.